Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta.
Um caminho percorrido, mesmo quando chega ao fim, nos deixa marcados para sempre. Não somos os mesmos depois de um grande amor, de um casamento, de um trabalho longo ou que transformou as nossas vidas. Se despedir nunca é fácil. Pode amargar muito, como disse Luiz Gonzaga, se a gente é arrancado de repente do que se ama. Pode doer menos se a lembrança é boa e as partes estão felizes com as possibilidades que se abrem à frente. Também pode ser um alívio quando se tem coragem de colocar um ponto final no que não estava bom. Mas nunca será fácil. Você lida bem com despedidas? Há como fazer a dor ser menor? Dá para manter passado e futuro conectados e felizes dentro da gente? Despedidas é o tema de hoje do Sexoterapia, esse espaço criado por Universal UOL para falar de sexo e relacionamento. Eu sou Marina Bessa e, ao meu lado, a minha companheira desses últimos 50 programas e muitas trocas inesquecíveis, Ana Canosa. Oi, Ana! Você lida bem com despedidas, Ana?
Eu vou começar a chorar, hein? Oi, Marina! Oi a todos os ouvintes e as ouvintes. Eu fiquei o tempo todo hoje com aquela música "Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores vêm e vão, são aves de verão, se tens que me aceitar, que seja então feliz." Eu acho que eu lido bem com despedida, eu gosto, eu acho que eu sofro, o que tem que sofrer, eu acho que o luto faz parte. E eu gosto de entender que cada capítulo de uma história vai deixando lembranças e saudades. Eu gosto muito mais de olhar pelo lado da saudade, e para mim a saudade é uma referência de boas memórias. Mas eu acho que é difícil se despedir, né? Mas ela é necessária, é difícil a arte de se despedir de um amor.
Pois é, né? Nem não é à toa que a gente está falando sobre esse tema hoje. Esse é um episódio especial, um episódio bônus, porque essa é a minha última participação no Sexoterapia, né? Depois de um tempo longo, precioso de construção, crescimento, amadurecimento, a gente está chegando ao fim de um ciclo. Eu saio para desbravar novas paixões, mas eu nunca vou me esquecer desse amor maduro que a gente construiu por aqui, né, Ana? Ó, não aprendi a dizer adeus, vou ficar chorando aqui o episódio inteiro. Mas como o nosso relacionamento é muito moderno, Ana, eu mesma vou abrir caminhos para o seu próximo amor.
Você viu?
Hoje nós vamos de trisal.
Ela me abandona, mas ela já deixa alguém para me socorrer, me acolher, né?
Não, pois é, a gente vai fazer um trisal maravilhoso hoje, que a gente tem aqui a Bárbara dos Anjos Lima, que é jornalista, editora de Universa, podcaster, experiente, que vai conduzir o Sexoterapia a partir do próximo episódio. Ela já esteve aqui no Sexoterapia antes, já é prata da casa. Bárbara, bem-vinda. Queria saber como você lida com chegadas e partidas.
Olha, eu lido aqui segurando o choro, que eu já estou chorando com vocês aqui, é desse jeito que eu lido. Estou emocionadíssima, primeiro, obrigada, é uma honra estar aqui ocupando não, mas assim, tentando substituir a Marina. Espero que os ouvintes, minhas ouvintes, me recebam assim com um pouco de paciência, né? Porque eu estou tendo que vestir os calçados dessa mulher maravilhosa, que eu admiro tanto, que eu conheço já há muitos anos, é uma amiga querida. Então, esse trisal é tão moderno que ela realmente me apresentou a minha nova mulher aqui, né? Foi ela que trouxe a Ana Canosa para a minha vida. Cara, eu gostei muito disso do que a Ana falou, porque tem muito a ver com o que eu lido com despedidas mesmo. Eu vou assim, choro, me debulho, vou, sabe assim, Elis Regina atrás da porta? Derreto, choro, tudo que eu tenho que chorar, e aí assim... Luto curto, vivo luto, vivo 7 fases quase em uma semana, assim, mas eu vivo intensamente, assim, as despedidas, e aí eu acho que vou para essa nova fase aí que a Marina falou, de achar legal, de descobertas, né, de tentar se reinventar com essas novas configurações e informações que vão surgindo através de uma despedida, porque toda despedida traz um novo começo, que eu acho que eu sou uma pessoa muito otimista, então eu tento focar nesse novo começo.
Não, e como a gente começou a falar sobre esse tema e pensando, enfim, se valia a pena ou não fazer esse episódio de despedida, quando a Ana sugeriu esse tema, eu achei bom porque eu parei para pensar e, na verdade, isso dá muita conversa, né? As despedidas, as perdas, os encerramentos de cada ciclo. Então, a gente resolveu fazer o formato convencional e temos hoje, como não podia deixar de ser, três histórias de mulheres reais apuradas pela reportagem de Universa.
Vamos lá.
A primeira história é da Tainara, de 29 anos, São Paulo.
Manda casos.
Eu me envolvi com uma pessoa com quem eu não queria, ou não deveria. Em pouco tempo, eu já estava muito dependente. A gente não tinha nenhum compromisso, mas eu estava só com ele, porque eu não tinha vontade de ficar com mais ninguém. Eu sabia que estava ruim para mim, mas não queria terminar. Foi assim por 2 anos, mas por fim, eu percebi que eu não estava mais feliz. Eu estava sempre a ponto de ter uma crise, sempre muito alerta. Quando rompi, rompi de uma vez. Bloqueei a pessoa dos meus contatos e nunca mais o vi. Nas semanas que se seguiram, eu estava estranha, não conseguia encontrar prazer em nada. Eu procurei ajuda e descobri que era um luto. 1 ano e meio depois, eu ainda tenho dificuldade em seguir em frente. Ana, a Bárbara falou do luto, mas 1 ano e meio para superar um amor é normal?
Olha só, eu acho que algumas pessoas passam por isso e às vezes não é 1 ano e meio, às vezes são décadas. Né?
Nossa, gente, socorro!
Porque tem uma coisa que assim... a grande dificuldade da gente de se despedir de um amor é porque a gente tem que se despedir do que a gente foi. Porque tem isso, né? Quem eu fui nessa relação? O que eu esperava? O que eu esperava que esse homem espelhasse em mim? Então, ela fala, por exemplo, que ela era dependente emocionalmente dele. Talvez essa mulher, eu não sei, né? Ouvindo à distância, talvez ela tivesse um transtorno de dependência emocional. Tem pessoas que dependem emocionalmente dos outros, tem pessoas que têm amor patológico, que eu acho que não é um pouco o caso dela, tem gente que tem ciúme patológico. Então, assim, veja, para ela poder abrir mão, ela precisa se despedir de uma função, de um papel de depender de alguém. E o dependente emocional, ele tem traços mais depressivos, ele tem traços mais melancólicos, né? Ele se sente no abandono totalmente quando o outro, a outra pessoa, né, não está presente. Então, é uma coisa para ela ver, né? Por que que ela precisa do outro. Eu sempre digo que é muito diferente a gente escolher viver com alguém do que precisar viver com outro. Quando você precisa viver com outro, isso já mostra uma dependência, né? Quer dizer, o outro precisa estar ali presente para espelhar você. Então, para eu me sentir bonita, para eu me sentir desejada, para eu me sentir querida, para eu, sabe, me sentir adequada e tudo mais que a gente vê, o outro precisa estar presente, né? Se tiro o outro, eu não sei fazer essas escolhas, eu não sei me referenciar. E aí a pessoa se perde completamente.
No caso da Tainara, Ana, tu acha que é diretamente ligada a esse homem? Porque eu fico pensando também que às vezes essas pessoas que têm essa personalidade vai vir um novo relacionamento e ela vai agir da mesma forma, né?
Exatamente, por isso que eu falo que além da gente se despedir de alguém, a gente tem que se despedir de quem a gente foi, quem eu fui nessa relação. Né? E tem, você sabe que tem alguns estudos que, quando eu pergunto assim, o que facilita uma pessoa a se despedir de um relacionamento? Né? É justamente você olhar aquilo que você estava falando, Bárbara, de olhar para o futuro, para as possibilidades futuras. Se você vai e se despede do relacionamento fazendo uma associação com a rejeição de quem você é, ou seja, essa pessoa você descobriu e essa pessoa descobriu alguma coisa que você tem, aí você sai do relacionamento dizendo assim, tá vendo? O outro foi embora porque eu sou muito grudenta. O outro foi embora porque eu sou uma pessoa difícil. Então, o que que você faz? Você faz uma referência de características difíceis e não uma projeção para o futuro. Eu posso ter sido difícil, mas num próximo relacionamento eu posso ser melhor. Então, isso faz totalmente diferença na projeção de você se despedir com a possibilidade de olhar para o futuro e uma nova relação.
É porque é isso mesmo que a Bárbara falou, né? No depoimento dela, a gente nem consegue saber se era um relacionamento tóxico, por exemplo, que fazia mal para ela, ou se é ela que tem essa relação tóxica com ela mesma, né?
É, as informações que ela fala aqui, que me chocaram muito, assim, me chamaram muita atenção, foi, eu sabia que não estava bom, a gente não tinha um compromisso, então eu acho que tem muito espaço aí que ela foi criando desse relacionamento, né, e não estava bom, e mesmo assim ela continuava naquela relação, e por quê? E aí outra coisa que me chamou muito a atenção também, é, bloqueei a pessoa, todos os meus contatos, nunca mais vi, como se esse nunca te vi, sempre te amei, pudesse resolver alguma coisa, assim, sabe? Porque não está seguindo nas redes sociais, a pessoa vai, entre aspas, ali, morrer para a gente, se é como a Ana está falando, uma coisa que a gente tem que resolver com a gente mesmo, tanto faz a pessoa estar no teu feed ou não, na verdade, né?
Eu acho que sim. Agora, lógica, você sabe que eu também vi uma pesquisa que falava um pouco da maior dificuldade que as pessoas têm tido em se separar de ex-crushes, ex-parceiros e parceiras por conta das redes sociais, né? Porque você está ali tentando olhar e pimba, aparece a pessoa lá feliz com outra pessoa e você quer morrer. Aí, porque eu sempre digo assim, o que que essa pessoa te lembra? O que que ela faz você recordar? Então, você olha a pessoa que você teve e ela volta. O que que ela faz você recordar? Que você já foi desejada? Ou que você foi abandonada? Porque depende muito da narrativa que você faz. Olha, eu chego com meus pacientes, eu encho o saco deles, eu falo assim, é o seguinte, ó, você vai separar? Me conta qual é o final da tua história. O que é que você vai contar para mim? Me conta. E a pessoa começa, que
exercício,
né?
Legal.
É um exercício bom, porque assim, se você começar a contar dizendo assim, nossa, eu perdi 7 anos da minha vida. Acabou, gata, já começou mal. Já deu merda, porque você já está colocando...
Já está devendo.
Você já está devendo, você já sai da relação. Então assim, não é... Perdi 7 anos da minha vida, eu saio acabada porque eu fui traída. Minha filha, faz outra narrativa, porque... O outro espelha isso para a gente. Então, eu acho muito importante a gente ter generosidade com a gente mesma, a gente se acarinhar, sabe? E a gente construir uma narrativa positiva de flexibilização e de novas possibilidades olhando para o futuro. Agora, claro, vem o outro lá o tempo todo na rede social, mexe com você, né? Quanto mais inseguro. E tem outra, né, gente? Vamos lá. Uma coisa é eu me despedir de um amor estando bem no trabalho, tendo amigos e amigas, tendo família, quer dizer, fazendo esporte, me sentindo bem, tendo saúde, isso é uma coisa. Porque, de alguma maneira, pode deixar você muito mal, mas você também tem aonde se agarrar. Agora, quando você coloca, aposta todas as fichas na relação afetiva para você ser feliz e fazer referência de positividade e autoestima, lascou-se, tirou o tapete, cai que cai, né? Então, isso também é um alerta. Quanto é importante a gente não apostar todas as fichas de energia, de alegria e felicidade nos relacionamentos.
Agora, eu queria saber, Ana, qual é a diferença? Você falou que acha que o caso dela não é um caso de uma patologia, um problema dessas mulheres que amam demais, né? Que uma vez ficou famoso numa novela, lembra, Julia Gant,
uma
mulher que ama demais? O que, que é que diferencia um comportamento normal de um comportamento que pode ser patológico?
Então, cada, por exemplo, a dependência emocional pode ser patológica. O amor patológico é justamente, né, quer dizer, você pode ter uma tendência, mas você pode ter um transtorno, assim como o ciúme, você pode ser ciumenta, mas você pode ter um transtorno de um ciúme. Então, assim, o transtorno a gente sempre pensa que é alguma coisa que foge do controle e que vai te provocar grande sofrimento. É difícil, às vezes, você fazer diagnóstico diferencial entre amor patológico, dependência emocional e ciúme patológico, por exemplo. Mas algumas coisas podem fazer algum tipo, né, ajudam a gente a fazer diagnóstico. Por exemplo, no amor patológico, tem uma questão de transcendência que aparece muito claramente, tipo sinais do cosmos. Então, então tem uma coisa meio romantizada de a gente é alma gêmea, ele é tudo para mim. No amor patológico, a pessoa tem muita, assim, ela tem muita tolerância ao relacionamento. Ela não tem esse discurso que ela fala, por exemplo, estava ruim, eu vi que estava ruim. Não tem, sabe? Então, né, doutora? Mas você vê, ele não me telefonou. Então, assim, tem, assim, a coisa vai, se estende, né? No amor patológico, a pessoa tem, ela, tem uma questão mais de agressão à própria, ela fica muito num papel de vítima, né? Mas ela é muito ativa, ela busca controlar a relação também, ela está sempre presente ali, sempre querendo cuidar muito da parceria o tempo todo, sempre com essa coisa do cuidado, ela faz muito mais do que a parceria faz, ela toma a vida dela como um todo, a relação fica presente 25 horas por dia, né? Na dependência emocional é diferente, a pessoa geralmente tem uma coisa mais depressiva, né? Ela tem uma coisa mais melancólica, e ela tem, e ela, o abandono sempre aparece de maneira muito presente. Então, o que me faz pensar na questão dela é muito mais a questão do transtorno de dependência emocional do que o amor patológico.
Vamos continuar essa história das nossas despedidas ouvindo o segundo caso, que é a história da Roberta. Esse é um nome fictício, de 36 anos, do Rio de Janeiro.
Manda casos.
Antes da pandemia, minha relação com o meu companheiro já não era das melhores, mas estava bem. O isolamento social, no entanto, colocou uma pá de cal no que ainda me mantinha junto a ele. Há pelo menos 6 meses eu tenho ensaiado sair de casa, mas não consigo. Tenho medo de enfrentar a pandemia sozinho. Diante da perspectiva de não poder ter uma vida sexual ativa, acabo me mantendo conformada em estar em um relacionamento que eu não quero mais. Ele, pelo menos, me faz companhia, atende minhas carências. Acho que ele não tem ideia do que está acontecendo. Eu sei que é injusto o que eu estou fazendo, mas eu não consigo sair desse lugar de conforto.
Hashtag quem nunca, né?
Pois é.
Porque eu já vi essa história antes, né? Quer dizer, essa coisa da gente estar ali, sabe que o relacionamento para você não é uma grande emoção, você já perdeu o tesão, mas você está ali porque o outro cuida de você, porque faz uma função. Eu vejo duas coisas aí, três, vai, vamos dizer assim. Uma é a questão da conveniência de estar junto. O que, que é conveniente de ter você? Ela traz isso claramente. Eu tenho sexo, na pandemia não tem, como é que eu vou fazer para ter sexo? Então, né? Além disso, eu me sinto segura, alguém que me dá carinho. Então, tem uma conveniência de estar com o outro. Essa conveniência, já quando a gente, quando no final do século XIX, quando a proposta social de amor romântico como vivência, para a vivência do amor e do sexo, ficou muito, muito estabelecida na cultura, falar de conveniência no relacionamento era quase um pecado capital, porque os relacionamentos antes eram baseados em conveniência. Aí entrou o amor. Nossa, agora você só casa se for por amor. Por conveniência é muito feio. E a gente nunca mais pôde falar de conveniência. Só que é o seguinte, gente, qualquer relação é uma relação de conveniência, não é?
E quando conveniência, vamos combinar, é muito conveniente, né, gente? Não é à toa que meu nome é conveniência, né,
e é gente? Bom, é bom. A gente tem que ser, inclusive, feliz de ter conveniência com o outro, graças a Deus que eu tenho uma pessoa que faz isso, faz aquilo comigo, etc. Então, tem a coisa da conveniência, tem a coisa da função psicológica que o outro exerce na minha vida, porque às vezes a gente se apega nisso, não é a conveniência palpável do que é concreto, ou do sexo, ou do dinheiro, ou dos filhos, mas sim a função que você exerce na minha vida, que às vezes é uma função de orientação, às vezes é uma função de cuidado, então eu fico preso nisso, né? E também tem uma questão que eu acho que é quase a zona de conforto do cérebro. Tem um neurocirurgião, Fernando Gomes, que ele fala uma coisa super legal. Ele fala o seguinte, que o cérebro, ele gasta muita energia, né? E portanto, ele precisa aprender processos que vão economizando energia. Então, o cérebro gosta de zona de conforto. Se você tem uma relação que é mais ou menos ok, né? Não uma relação ruim, mas se você tem uma relação que é mais uma relação mais ou menos ok, né? O cérebro, ele gosta dessa adaptação, então você tende a lembrar muito mais do que é bom do que aquilo que é ruim, porque é uma economia de energia. Então a gente também vive nesta zona de conforto, porque o nosso cérebro gosta disso. O novo, o diferente, putz, gasta muita energia para você, né, ver todas as novas, os novos sentimentos e emoções que te provocam. Agora, tem muito assim, né, Bah, tem uma questão do que você privilegia, uhum, né, muito na vida. Eu acho que uma coisa é eu, aos 30 anos, amar sexo, ser uma pessoa que privilegia o desejo, perder o tesão pela parceria e viver como se eu tivesse 70.
Ah, né?
Ou quando você também tem sexo, você também tem desejo, mas já não é o desejo dos 30.
Uhum.
Então, eu acho que tem fase da vida também que vai mudando, né? É, e agora, você falou uma coisa assim, eu acho que eu já contei aqui no Sexoterapia. Eu fui casada com meu primeiro marido durante 8 anos, eu estou no meu segundo casamento. E aconteceu uma coisa muito doida, assim, simplesmente eu deixei de amar. Eu estou falando simplesmente, claro que não foi um processo assim, tipo, acordei do dia seguinte e, oi, não te amo mais, né? Mas, no fundo, no fundo, o que aconteceu foi isso.
Uhum.
Hoje, olhando, e aí, me vinha uma puta de uma culpa, porque eu falava assim, gente, esse cara é tão legal, ele me ama, ele me adora, ele era Deus no céu, Ana na terra, ele era um cara super bacana, tarará, tarará, tarará. E, cara, simplesmente eu não aguentava mais. E eu não tinha motivo, assim, entendeu? E aí eu me culpava e falava assim, meu Deus do céu, Ana Canal, você vai dizer o quê?
E também tem essa ilusão de que precisa ter uma grande, né? Precisa ter, sei lá, uma traição, uma briga.
Precisa ter um negócio, dizer que amor acabou.
É, não, cara, mas às vezes é mais simples do que isso, né?
É, eu também já passei por isso, assim, tudo dando certo, e eu acho que isso daí, e no caso eu nem era casada, só era um namorado, mas um namorado, enfim, tão legal, tão gente boa, tão
não
bonito,
é amiga.
Amigo de todos os amigos, e não sei o que, você fala, pô, será que o problema, até a gente se convencer de que você acabou, né, tá tudo bem, você é super legal, não tem nada errado, mas acabou, até porque você tem que justificar exatamente isso que a Ana falou, qual é a sua justificativa?
O que vão dizer pra
ninguém
mim?
Ninguém entende, você não tem com quem trocar, porque todo mundo acha que você tá louca, né, por que que você vai acabar com isso? E
não
aí
é?
O que a gente acaba fazendo é procurando um problema, né, procurando alguma coisa que depois vai pra justificar o término, né.
E aí eu tenho um depoimento do outro lado, tá? Porque eu já fui a pessoa que levei o pé na bunda sendo muito legal, sendo muito amiga de todo mundo, porque, né, nem, porque é muito fácil contar a história dos vencedores. Então, aqui do meu lado, nessa história, tipo, também estava num relacionamento que estava tudo ótimo, tudo legal, amigos de todo mundo, tudo muito bem, não tinha briga, tinha sexo, tinha tudo, e acabou o amor, e eu ainda estava lá naquele lugar. E é muito difícil para os dois lados, mas quando tu chega num lugar aí, como a gente lida com o término, foi lá, chorei, escorreguei atrás da porta, ouvindo Elis Regina, mas quando tu entende que não, ninguém é vilão, a gente consegue fazer aquela cicatriz e curando de um jeito, porque eu acho que às vezes a gente criar essas justificativas é até mais cruel e mais injusto, assim, né? Provocar briga para ter, depois quando tu começa a voltar e analisar, é até mais injusto, porque tu coloca a pessoa que é legal, tu acaba meio que atiçando ela, quando só quer sair, tá tudo bem, melhor assim.
Não, e quando o outro não quer? Porque no meu caso, eu fiquei 2 anos em terapia, todo dia eu chegava, já fazia, sei lá, 15 anos da terapia. E aí eu chegava pra minha terapia, eu não aguentava mais, eu falava assim, cara, eu tô aqui, toda semana, eu digo a mesma coisa, que eu não quero mais, e eu não consigo dizer não, eu não consigo. E ela falou assim, um dia você vai chegar em casa e vai acontecer isso, você vai dizer não. Por quê? E eu ficava me perguntando, cara, mas por quê? Porque eu não vou botar uma justificativa. Cara, eu já fiz 15 anos de terapia, vou sair e falar assim, nossa, cara, filha da puta, é nada. Mas eu tinha essa coisa de Ana Canosa, você deve ser uma mulher, sabe, volúvel. Aí eu ficava botando umas coisas na minha cabeça, tipo assim, como você pode fazer? Volúvel, doida. Você fez 30 anos, agora tá doida, sei lá, agora você quer viver. E eu, gente, e juro, não tinha uma coisa de querer viver, eu só estava vivendo a vida. Mas para mim foi difícil assumir.
Mas e aí? Eu queria ouvir das duas. Como foi Ana contar e como foi Bárbara receber, aceitar, jogar essa gratidão para o universo dessa pessoa tão legal que acabou de te dar um pé na bunda, apesar de você ser ótima, maravilhosa. Como
sabe
é que tudo
nossa,
isso se organiza?
Para mim foi uma merda. Ele me odiou, foi a coisa mais difícil, assim, porque eu me senti muito culpada, sabe?
E aí, já falando do meu lado, eu tomei esse fora, que foi muito difícil, mas o que me ajudou muito foi me voltar para mim. E eu fiquei mais forte, eu vi minhas qualidades, eu revisitei o que eu tinha feito de errado, porque, obviamente, ó, eu não estava esperando, eu ainda gostava, mas o relacionamento é feito por duas pessoas, eu também tinha os meus erros e os meus acertos, então, me voltar para mim, me fortalecer e me separar também daquela ideia, daquele relacionamento, foi me deixando cada vez mais forte, assim, e aí... Sei lá, foi meio esse meu processo e foi mais rápido do que eu esperava, assim, sabe?
Mas quando você conseguiu perdoar ele?
Consegui, sim, não, total. Até hoje em dia agradeço, na verdade, né? Mas eu acho que... não, eu acho que ficou... Não, eu perdoei rapidamente. Eu não tive mágoa. Não tive mágoa. Eu perdoei bem rápido, porque eu sabia que não era sobre mim. Eu acho que isso que eu acho que para mim é o mais importante. Não era sobre mim. Eu isso. Não, era ele, a jornada dele, a pira dele, a insegurança, a fraqueza, a falta de amor, enfim. Não era sobre mim. Então, para mim, foi quando eu entendi, quando eu virei essa chavinha, vai ele ter a dele.
Isso,
eu vou ter
é super
a minha.
Isso é super importante, porque no meu caso, era sobre mim. Eu, Ana, e eu tinha que lidar comigo e eu tinha que falar, ou você vai ser feliz, gata, e vai passar por isso, e ele vai ter que dar conta, que vai fazer o quê? Ou senão você vai ser infeliz. Então, segura. Oi. E vai.
Oi, gata. Mas sabe, a gente estava falando aqui, toda essa conversa, né, eu pensando, você sempre fala sobre esses pilares que sustentam o amor, né, que às vezes é o erotismo, às vezes é essa conveniência, às vezes é uma amizade, enfim, mas aí eu fico pensando assim, como a gente sabe que a gente está infeliz num relacionamento mesmo e que está na hora de terminar aquele casamento,
não
aquele
é uma
relacionamento
fase, né?
Novo. Ou se não é uma fase e tudo bem eu estar confortável aqui e vivendo uma amizade, um companheirismo.
Eu acho que, no fundo, no fundo, a gente sabe. Porque eu acho que tem uma coisa que é do corpo, assim, quando começa a afetar teu corpo, quando você começa a ficar deprê, sabe, que a vida perde motivação diante daquela parceria, ou quando você ficar fazendo muito esforço para estar bem. Eu também, isso também, quando você vê umas relações que as pessoas fazem um esforço, é uma energia, é um sofrimento para poder ficar bem, né? Ou é essa coisa de você, outra coisa, assim, quando você olha para a parceria e não se emociona mais. Você pode ser, é legalzinho, é gente boa, é bacaninha, mas não te provoca mais uma emoção, assim, de uma emoção de você ser, não uma emoção fraterna, mas, sabe, é muito difícil.
O que fica na nossa cabeça nessas situações é assim, putz, né, ainda mais se é um casamento, se tem filho envolvido, as coisas vão se complicando, né? Então, pô, será que eu tô enganada em relação a isso e eu vou pôr tudo a perder, né? Não é fácil tomar essa decisão, né?
Não, não. Enfim, e eu falo para meus pacientes assim, ó. Eu falo para meus pacientes assim, eu falo assim, você vai se arrepender, viu? Se prepara, não vem. Aí a pessoa toma um puta susto, mas claro que você vai se arrepender. Primeira vez que se sentir sozinho, ou quando você não souber nem num bar para paquerar, na época, né? Na época que podia ir para bar, você vai se arrepender. Primeira vez que você ter uma dor de cabeça e o outro não poder vir trazer o seu chazinho, você vai se arrepender. Isso faz parte, é um arrependimento de um lugar que você estava. Agora, mais do que você procurar, sabe, Marina, se ama ou não, porque às vezes a gente ama, mas ama de maneira fraterna. É muito mais o que você precisa para ser feliz daqui para diante. Então, olha, eu posso amar, eu posso amar, mas eu preciso de outra coisa nesse momento. Tem uma outra coisa me chamando, muito importante, que tem a ver comigo, que vai me fazer feliz. Porque se a gente for só olhar para a história do amor, lascou-se. Porque às vezes você ama fraternalmente aquela pessoa. Aquela pessoa tem um significado na sua vida muito importante. Então, se você for olhar para isso, você não separa. Em alguns casos, né? Isso quando nós estamos falando de relações boas. Você não separa.
E decidiu separar, Ana, tem um jeito de fazer essa despedida ser menos dolorosa?
Nossa, não. Eu acho que sim, mas acho que você precisa ter muita maturidade de ambas as partes para fazer essa despedida.
Mas tem que ter uma despedida?
Eu Eu não sei se tem que ter uma despedida, mas eu acho que a narrativa fica. Eu acho que você precisa construir uma narrativa que seja satisfatória para os dois, sabe?
Assim, é, não, uma despedida assim, dos
formal.
Dois. Eu não sei se é formal, mas assim, um processo entre aquela dupla. Ou eu posso superar comigo mesma na terapia, com as minhas amigas no bar, ou sei. Eu, porque eu lembro quando eu tive esse término que eu contei, que teve uma semana depois do fim, a gente teve esse término. E eu lembro dele me falar isso. Agora tu vai terminar comigo, né? Depois de eu ter terminado contigo, agora é a tua vez de terminar comigo. Aí eu falei, ah, é verdade, eu vou terminar contigo agora. E aí eu lembro que eu falei, não, eu não faria nada diferente. E aí foi assim...
Fechou um ciclo.
Fechou, é. Eu achei que foi importante, assim, sabe? Não foi, nossa, sei lá, não subiu os créditos do filme depois. Mas fechou um ciclo, como disse a Marina.
Ai, gente, vamos para o nosso último caso, mas antes, o intervalo.
Splash é o podcast de entretenimento do UOL. Nele, você encontra o Splash VTV, mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana, e tem também o Splash Entrevista e o Splash Show, com análises e conversas sobre o que realmente importa no mundo do entretenimento, e até o que nem importa tanto assim. Você pode acompanhar os programas de Splash no UOL, no YouTube e nas plataformas de podcast.
E por fim, vamos conhecer o caso da Fernanda, de 26 anos, que mora em Berlim.
Manda casos.
No carnaval do ano passado, eu conheci uma garota em um bloquinho do Rio de Janeiro. Começamos a flertar, nos beijamos, trocamos telefones e continuamos o papo. Chegou a pandemia e decidimos passar o isolamento social juntas. Porém, eu estava participando de um processo seletivo para trabalhar na Europa. Como achei que aquilo não seria mais possível, eu estava vivendo essa paixão intensamente. Até que, em agosto, eu fui chamada para a vaga. Foi difícil, mas nós duas sabíamos que eu não podia deixar passar essa oportunidade. Foram semanas bem dolorosas, em que eu me dividia entre ficar feliz por mudar de país e triste por abrir mão dessa história de amor. Não estamos mais juntas, mas continuamos nos falando. Ela disse que vem me visitar, mas eu não alimento esperanças de que possamos voltar a namorar.
Ai, eu odeio essas histórias, olha só. Eu sempre digo para as pessoas assim, olha, se você encontrar alguém por quem você tenha química sexual, que tenha bom humor, que tenha valores assemelhados e que ainda por cima está disponível, agarra, mas agarra forte, porque essa fórmula, né, do química, bom humor, né, valores assemelhados e disponível para uma relação, cara, é isso aqui, ó, é ganhar na loteria, porque não é fácil. A gente, né, quantas pessoas você já viveu na vida, já de crush, de beijar, de transar, e que não foi para frente, né? Não é que é, a coisa mais difícil é você encontrar alguém para você compartilhar a vida. Então, eu fico assim, sensibilizada. Que pena que elas não tiveram oportunidade, né? Porque a vida não é justa. Tá aí
é
mais
aquele famoso assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Se ela ficar, ela vai chorar por não ter ido. Se ela for, ela vai chorar por ter deixado o amor.
É, e deve ser uma pessoa interessante, porque ela deve pensar, como a gente estava falando, a questão do futuro. As duas, né? Elas devem pensar no futuro, nas possibilidades. Então, não tem essa ideia de amor romântico que vai ser a única pessoa para toda a vida. Então, se eu abrir mão... Não. Olha, eu vou abrir mão de uma paixão, mas eu acredito que eu vou encontrar outra paixão, que eu vou encontrar outras pessoas, que talvez a gente se veja lá na frente. Então, tem uma disponibilidade para pensar o futuro com a não exclusividade de um único amor. Por isso que as duas abriram mão. Se você pega uma pessoa que é mais romântica, que acha que só um amor na vida vale a pena e que ela nunca vai ter essa oportunidade de novo, é capaz de abrir mão de um sonho também, né? E em detrimento à possibilidade do relacionamento, que a gente nem sabe se ia dar para frente,
é.
Porque estavam apaixonados.
Qual,
né,
dessas duas histórias, Ana, vai terminar melhor? Entendeu? A da pessoa que foi lá não acreditando que amores vão e vêm, são aves de verão.
Aves de verão. É que o que eu ia falar, na verdade, é que é muito difícil fazer escolhas, só que a grande verdade é que a gente nunca tem segurança, né? O emprego pode ser uma merda, o relacionamento pode ser uma merda, as duas escolhas podem ser ruins, na verdade, né? E as duas podem acabar bem, a gente tem meio que tentar equilibrar ali o racional, o emocional, e uma hora a gente vai, como diz aí, vai com medo mesmo, né?
Isso... Eu já, nesse caso aqui, específico, já vivi duas experiências bem diferentes, bem, e parecidas com essa, mas diferentes no, que, no resultado. Eu já, bem jovem, mas eu era jovem nos dois casos, mas uma eu estava na universidade, na faculdade, deixei um namorado, que eu estava já, meu primeiro namorado, há alguns anos, para ir fazer o intercâmbio, mas não paramos de namorar, em nenhum dos casos, não deixamos de namorar, vamos, vamos, eu vou, for, depois volto, mas a gente vai ficar morando à distância. E assim, quando eu voltei, aquele tanta cara não fazia acontece, mais sentido, né? Na minha vida, sabe? Eu falei, esse cara não faz mais sentido. Aí passou um tempo, a gente terminou, e eu fiquei pensando, nossa, ainda bem que eu fui, né? Depois eu ia perceber que eu não tinha ido. Aí depois, mais velha um pouco, já estava trabalhando, né? Fui fazer uma pós-graduação também no exterior. Aí eu já era casada. Eu já era casada. E fiquei um ano.
Olá, um ano olá.
É, e, mas também decidimos que a gente ia continuar no risco, sabendo já o risco, né? Já estava gata escaldada, mas falei, não, eu acho que vai no risco, quero viver isso daqui. E nesse caso deu certo, estou casada aí até hoje, tá vendo? E se eu não tivesse ido, eu ia estar pensando
nossa,
lá.
Eu já testemunhei várias histórias, assim, de pessoas casadas que foram fazer não sei o quê, pós-graduação, ficaram longe, distantes por mais de ano e voltaram.
Eu só me preocupo, Ana, quando alguém se prende a uma história que não é tipo a delas. Foi uma paixão de carnaval que deu super certo e tal. Mas aí a pessoa se muda para a Alemanha e não vive aquela experiência completa, deixa de repente de conhecer outras pessoas lá, se envolver de verdade nessa nova experiência de vida, porque tá presa
sim.
Na crush aqui do Brasil, que às vezes é só uma crush, né? Então, eu não sei, eu tenho mais a tendência, não sei, claro, né, nas histórias que a Marina falou, já tava num relacionamento mais sério, nos dois exemplos dela, na verdade. Mas se tu faz uma escolha, eu não sei, eu sou mais do time de puta. Agora que eu vou de coração, eu vou inteira, sabe?
É, mas eu já vi também histórias de amor. Eu tenho uma amiga muito querida que aconteceu isso. Ela teve uma paixão muito grande no, na escola. Daí eles se separaram também porque ele foi morar fora. E aí, sabe, imagina, jovem, morar fora, não sei o quê, e depois de muito tempo, eles se reencontraram e estão casados até hoje, assim, primeiro namorado, aí eles viveram outras histórias, assim, veja, a vida, gente, tem muita coisa, né?
Essa é a melhor história, né?
É muito possível.
Se todos pudessem ser assim.
Pois é.
Você vai, fica aí, daqui a pouquinho eu volto. Ô, Ana, mas esse caso aqui, é o caso com o qual eu me identifico agora, né? Porque a gente fala dessas dificuldades de dar adeus e de fazer escolhas, né? Na vida. E eu acho que isso daí também acontece com o trabalho, por exemplo, né? E com enfim, com uma cidade que você vai deixar, com um trabalho que você vai deixar. Tá tudo bem aqui. Por que que eu vou deixar isso daqui e fazer alguma outra coisa que é um risco, que pode não dar certo, que né? Que as pessoas podem ser chatas, que pode me estressar, que pode ser, enfim, por que que a gente se arrisca? Por que que a gente de vez em quando decide que acabou um ciclo, fechou, aquele ciclo precisa ser encerrado para você começar um próximo, né? Mas também acho que essas coisas, assim, essas emoções que balançam a gente, né? É motivação para a nossa vida, né? Essa emoção, esse risco. Acho que o tempo inteiro a gente está buscando, né, Ana? Essa emoção que você falou, né? Da gente, a emoção no relacionamento, a emoção no trabalho, a gente, esse friozinho na barriga que às vezes acontece e que a gente nunca sabe se vai dar certo ou não, mas que traz um saborzinho, né, para a vida da gente.
Eu acho que sim, né? Eu acho que é aquela história que a gente... É muito difícil trocar o certo pelo duvidoso, né? Mas, meu bem, nem, né, tudo é duvidoso, não tem nada certo na vida.
Ô, Anissa, e fechar esses ciclos? Você insistiu muito nisso, você falou, a gente falou um pouco disso no caso passado, mas você falou um pouco disso. Marina, vamos gravar esse episódio, a gente precisa fechar esse ciclo, a gente precisa... Isso também é necessário nos relacionamentos, mesmo que não seja com o outro, quais para a gente, internamente,
total,
quais são os ciclos que precisam,
cara,
ser fechados eu,
não,
com
eu
uma
acho,
despedida?
Eu acho que precisa fechar com uma declaração de afeto, de amor e de vida, sabe assim? Quando, por exemplo, quando a gente pensa na despedida, eu sempre penso no luto, né? As despedidas promovem lutos. E nós vivemos lutos diários. Claro que a despedida de um amor, de uma pessoa, de um trabalho importante, de um país, o luto pode ser maior, porque você está se despedindo de coisas bastante significativas. E eu sempre gosto de pensar, por exemplo, nas festas dos mortos mexicana, como eles lidam com essa reverência, com alegria para celebrar aqueles que se foram. E eu acho que a gente aqui, a gente tem o atravessamento do amor romântico, e eu não acho que a gente lide bem com a finitude. Eu acho que para a gente, no Brasil, né, a morte ela é muito difícil de ser olhada, a gente tem dificuldade de falar sobre isso, a gente tem medo, tem uma coisa dolorosa, né? Claro que é doloroso, mas falta a celebração. E essa celebração, claro, ela não precisa ser a celebração festiva, mas eu acho que é celebrar a história. E, de novo, eu insisto, Marina, que a gente precisa criar uma narrativa positiva para a nossa vida, porque isso vai fazer você entrar num novo ciclo. E isso eu acho que é super importante.
Ana, chegamos ao clímax.
Clímax.
Ana Canosa, o que a gente aprendeu com tudo isso?
Pois é, a gente aprendeu que nós não sabemos nos despedir, pois a morte espelha a solidão existencial. A solidão não é um problema, pois todos nós nascemos sozinhos e somos sós. Mas é nós é que fazemos da solidão esse problema. É preciso fazer da despedida também uma celebração do que foi vivido e do futuro que está por vir. Foi pensando nisso, Marina, que eu fiz questão de gravar esse episódio. Dia que você anuncia a sua despedida do sexoterapia. Eu quero aproveitar esse momento para declarar o meu amor, minha admiração e minha gratidão por você ter abraçado esse projeto com tanto entusiasmo e dedicação. Por ter sido sempre parceira e generosa, por ter alegrado as minhas noites de gravação, o momento mais leve da minha semana. Como disse outro dia um ouvinte, você tem uma singeleza marcante e espontânea, que somada à sua inteligência e articulação, torna sua presença cativante e tão complementar ao meu jeito de ser. Fizemos uma dupla potente, que orgulhosamente eu entendo como exemplo de como devemos amar as outras pessoas, explorando e motivando o melhor delas. Talvez nós não sejamos assim com todos os nossos amores, mas ao menos aqui fizemos um bom trabalho e isso já é um bom começo. Eu sei que você também me ama, mas se tem uma coisa que esse podcast nos ensinou, é que sempre tem lugar para mais de um amor. Eu desejo que seu novo desafio profissional te traga muita satisfação e que você tenha saudade de mim, porque a saudade é o registro dos bons momentos que vivemos na vida e lembre-se sempre que eu terei saudade de você. É mesmo difícil trocar o certo pelo duvidoso, mas lembre-se que tudo é duvidoso, nada é certo e conte comigo sempre que você precisar.
Foi bom para você?
Ai, Ana, assim fica difícil, né? Foi bom para você, para mim foi muito bom, né? Não vou ficar me prolongando aqui, mas eu vou ficar com muita saudade. Eu vou ficar com muita saudade de vocês e dessas conversas. E eu acho, fico muito satisfeita de saber também que como a gente vê toda semana, né, Ana, que esse nosso trabalho aqui rendeu muito e que a gente ajudou muita gente, divertiu muita gente e tem construído um bom conhecimento sobre sexualidade e relacionamento. Mas, enfim, vou continuar presente e acompanhando, porque ninguém vai ninguém vai ficar triste com a Bárbara em volta, que a Bárbara é esse solzinho, essa alegria presente, então vai ser muito legal também. Enfim, Bárbara, para finalizar, esse daqui é o nosso quadro das dicas, das indicações para os nossos ouvintes, de livros, de podcast, de filmes, séries. O que, que você tem para indicar para a gente hoje? Vamos sair daqui hoje toda borrada.
Nossa Senhora!
E a gente toda escorrida.
Coisa mais linda, vocês duas. Nossa, assim, enfim. Vou tentar... Vou chegar nas minhas dicas. Acho que é o melhor que eu posso fazer. Vou indicar duas coisas. Vou indicar dois filmes. O primeiro filme que eu quero indicar é um filme fofo, uma comédia romântica peruana da Netflix, chama Como Superaram Fora. Ele associa diretamente o fim de um relacionamento a uma morte, como a Ana disse, ao luto. Os primeiros 15 minutos iniciais do filme, a moça que levou um fora inesperado do boy, ela passa pelos aqueles fases do luto, né? São 5, Ana?
Acho que são 5, não
sei. Ela
agora
passa,
não
lá, negação, barganha,
isso.
Ela passa por cada linha, eles vão
raiva,
explicando,
né?
Raiva e até a superação. Ela mostra todas essas fases de um jeito bem leve, divertido, e eu acho que é sempre legal a gente assistir filmes que saem daquela visão que a gente está acostumada, né? Que é quase sempre americano, no máximo europeu. Então esse filme é um filme peruano e é muito legal, fácil de assistir, porque está na Netflix. E tem um outro filme que eu amo, é um clássico, e eu só queria falar por causa exatamente da coisa da despedida e do ciclo, do encerrar um ciclo, é O Casamento do Meu Melhor Amigo, é uma comédia romântica clássica de 1997 com a Julia Roberts, e ela ali está perdendo duas coisas, ela está perdendo um grande amor, que ela descobriu que ali ela amava ainda esse cara, que era um ex dela e virou um grande amigo, e está perdendo uma relação... Está perdendo meio que o primeiro lugar isolado na vida desse homem, que até então era o melhor amigo e um grande amor da vida dela, porque ele vai casar com uma outra mulher, que é a Cameron Diaz, num papel engraçadíssimo. E aí tem uma cena que é... Esse filme tem várias cenas antológicas, com música, que todo mundo canta, mas tem uma cena que eu quero chamar a atenção para esse caso que a gente está falando aqui, que é uma cena em que os dois estão, o Dermot Mulroy, que é o ator, e a Julia Roberts, numa barca, e eles estão dançando, eles dançam por uma última vez a música dos dois, que é The Way You Look Tonight, do Frank Sinatra. E aí eles dançam e choram e se despedem daquela relação que eles entendem ali que nunca mais vai ser a mesma. É uma cena assim que às vezes para algumas pessoas que assistiram uma vez pode até passar desapercebida, mas ela é de uma grandiosidade e de uma simplicidade, mas de uma emoção tão forte assim que eu me arrepio até de lembrar assim. Que eu acho que é isso que a Ana falou, de marcar a importância dos finais dos ciclos.
E perceber, né? Perceber a importância, né? Às vezes a gente deixa passar sem perceber o quanto que aqueles momentos, ou aquela pessoa, ou aquela situação foi importante para você, né?
É isso.
E você, Ana?
Olha,
o que tem de bom para a gente hoje?
O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, que é lindíssimo, né? Que esse casal que fica tentando separar e essa dor, e de repente ela aceita, a protagonista aceita passar por um procedimento, lá um tratamento, para tirar ele da lembrança. E ele fica assim inconformado, quer dizer, como é que essa mulher quer me tirar da lembrança, que é aquilo que a gente está falando da saudade, que é um filme muito bonito, eu acho que é uma indicação legal. E eu queria também indicar o Professor Polvo, porque, gente, esse documentário que ganhou agora melhor documentário é de uma sensibilidade, é de uma coisa, é tão maravilhoso, e o momento em que ele, depois de um ano, que ele mergulha no conhecimento, né, daquele polvo, né? Não vou dar spoiler aqui, mas quando tem um momento da despedida também, e é muito lindo o processo todo, né? Como essa relação vai sendo construída com tanta sensibilidade, e como é que isso pode ser transformador também para a vida dele na relação com o filho dele. Então, é muito bonito. Professor Polvo, minha indicação também.
Eu assisti também semana passada.
Nossa, eu fiquei muito encantada.
É. Bom, a minha indicação é uma série muito legal que chama Afterlife. Vocês já assistiram?
Já assisti.
Maravilhosa.
Rick Gervais. Tem duas temporadas, a boa mesmo é a primeira.
Ah, né? Eu não assisti a segunda.
É, tem a segunda, mas a boa é a primeira, que é a história de um cara que perde a esposa, né? Que é um outro tipo de despedida. A esposa morre, ela teve câncer e morre, e ele tem que aprender a viver de novo sem ela, né? Então, toda a primeira temporada é uma despedida da esposa e ele tentando se encontrar, entender o que seria a vida a partir de então. Poderia ser muito triste e é emocionante muitas vezes, mas é muito bom a mistura de drama e de comédia. A gente ri, a gente chora ao mesmo tempo, num roteiro muito, muito bom. É, acho que vale muito a pena assistir. É isso. Queridonas do meu coração, não vou aguentar. Finalizamos o episódio 50 do Sexoterapia com essa faixa bônus e deliciosa, essa conversa incrível. É, a Ana, essa companheirona, enfim, um aprendizado muito grande. Muito obrigada a todos vocês aqui até hoje, foi um prazer. E agora eu quero saber o que vem por aí, Bárbara.
Gente, a sétima temporada vem aí. Toda quarta-feira a gente vai mudar de dia também. A gente está bagunçando com a vida de vocês, gente. Mas fiquem com a gente, que as mudanças são boas, né, Ana? A gente garante.
É isso mesmo, né? É isso mesmo.
A sétima temporada vai vir com o tema Os Personagens da Nossa Vida Amorosa. A gente tem alguns episódios. O chefe, a sogra, a amante, o crush, a amizade colorida. E a gente vai continuar aqui tentando desvendar e ajudar, né, vocês ouvintes a levar a vida sexual, amorosa da melhor forma possível. E é isso, obrigada, estou muito feliz de estar aqui com vocês. E a partir de agora, toda quarta-feira, Sexoterapia com a sétima temporada, Os Amores, Os Personagens da Nossa Vida Amorosa.
É isso aí.
Até mais, gente.
Até.
Siga o Universal UOL nas redes sociais e compartilhe com a gente a sua história. Quem sabe o seu dilema não é o próximo a ser tratado por aqui? Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts. Sexoterapia tem apresentação de Marina Bessa e Ana Canosa. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro. Reportagem de Natália Eiras. Produção de Laura Capanema. E coordenação de Juliana Carpanês.